vai falar contigo hoje. Você crê nisso? Eu creio. Dá um abraço quem está perto de você. Diga que bom que você está aqui. Você é uma bênção. Ah, que privilégio prestarmos culto ao Senhor juntos. Pode sentar no seu lugar. Nós estamos terminando hoje. Eu vou começar a mensagem de manhã e vou terminar à noite. Estamos terminando essa série de mensagens sobre o extraordinário de Deus. Quem foi abençoado através dessa série, dá um glória a Deus aí, que bênção. Deus tem feito de fato coisas extraordinárias entre nós. E hoje eu quero falar e terminar essa série exaltando ao Senhor e falando a respeito da voz extraordinária de Deus. A voz extraordinária de Deus. Eu estava vindo aqui para ministrar e passei ali por esses irmãos, o Carlos e a Cláudia. Vocês podem dar um aceno assim, ajudem eles. Eles são surdos e cegos. Isso, olha aqui, irmão, uma salva de palmas para esses queridos. Um casal. E sabe o que eu fiquei impactado? É como eles escutam. Ela põe a mão assim na garganta da pessoa e sente a vibração. E aí ela entende o que está sendo dito. Deus trouxe uma ilustração viva a respeito do que eu vou pregar esta manhã. Vocês são uma ilustração viva, porque hoje eu vou falar da voz de Deus que se manifesta na tempestade. E eu quero ler esse salmo com vocês. Obrigado, queridos, que Deus abençoe esse ministério lindo. A nossa igreja tem um ministério lindo de eficiência. Uma salva de palmas para esse povo que comunica a palavra, as libras, o ministério com cegos. É coisa linda. Salmo 29, versículo 1 ao 11. Fala da voz de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveje o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias corças e desnudos bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. O título desse salmo, se você ler aí na Bíblia, é A Voz de Deus na Tempestade. Davi incorpora aqui o papel de um observador de tempestades. Enquanto ele escreve essa canção, talvez do alto do seu palácio, ele está observando uma tempestade em curso. Está ouvindo o som da chuva, o barulho das águas batendo nas coisas. Também escuta o som do vento chacoalhando as árvores, fazendo as janelas tremer, elas assoviarem. E é nesse contexto que ele está escrevendo esta canção. E enquanto observa a tempestade em curso, então vem um trovão. E aí ele declara: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Senhor troveja, o Deus de glória. O Senhor está na tempestade. A voz do Senhor na tempestade é como o som forte de um trovão, que sobrepuja outros sons. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu encontrei a voz de Deus no meio das tempestades da vida. Você já encontrou a voz extraordinária de Deus em momentos difíceis? O Senhor já falou com você, se revelou no meio da tempestade. Quem já viveu isso? Hoje de manhã veio uma jovem aqui, ela estava no culto, eu contei a história dela. Um tempo muito difícil, um tempo de tempestades, no meio da pandemia. Ela vai para o banheiro chorar, em crise, pedindo a Deus que se revelasse a ela. Deus, me dá um sinal de que o Senhor está me vendo. Afastada dos caminhos do Senhor, faz aquela oração de desespero. E naqueles dias, nós tínhamos aqui um grupo da igreja equipado um carro com uma caixa de som em cima, e saímos pelas ruas cantando aquela canção. Eu esqueço sempre a canção. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei. Aleluia. Está nas mãos. A janela do banheiro estava aberta, ela pediu a resposta e da rua começa a cantar. Ela diz: Deus está falando comigo, Ele está me chamando. Essa moça vem na igreja, se reconcilia com Deus, e o Senhor começa uma obra de transformação na sua casa. Hoje você vai ouvir a voz de Deus no meio da tempestade. Eu creio, Ele fala, e a sua voz é como um trovão. Ah, o Deus de majestade vai se revelar hoje. A Bíblia vai comparar a voz de Deus nesse texto com o barulho de trovão. A expressão voz do Senhor aparece 7 vezes nesse salmo, e cada vez que essa voz se manifesta, algo extraordinário acontece. Sem dúvida, a voz de Deus carrega o extraordinário com ela. Quando Abraão ouviu a voz de Deus, uma nação foi gerada. Quando Moisés ouviu a voz de Deus, Deus trouxe liberdade para os seus. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele foi despertado em sua casa do sono espiritual. Hoje eu creio, a voz de Deus vai ressoar neste lugar, vai despertar pessoas, vai pôr em ordem a sua vida. Ele se revela no meio da tempestade, a voz de Deus vai trazer o extraordinário para você. Quantos creem nisso? Aleluia! Hoje eu quero olhar para esse salmo com carinho e tirar algumas lições, aprender com este salmo sobre a voz de Deus e as tempestades. Quantos querem aprender sobre isso? Primeira lição tem a ver com uma dívida de glória. O salmo começa no versículo 1. Pega aí a Bíblia, se você trouxe, e vamos acompanhando. Eu deixo você acompanhar no celular, não tem problema, está permitido. Tá? Mas vai acompanhando, porque eu vou verso por verso, e a palavra de Deus ela vai saltar para você. Você crê nisso? Amém? Quando lemos a palavra, Deus fala com a gente. Diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Esse salmo começa com a palavra tributai. Tributai não é simplesmente ofertar, dar. Tem a ver com pagar um tributo. A primeira lição que encontramos nesse salmo é que existe uma dívida de glória para com Deus. Ele merece toda a honra, Ele merece louvor. E a Bíblia vai nos mostrar que existe uma expectativa de Deus em relação a cada um de nós. Ele nos criou para louvor da sua glória. Toda a criação, os filhos de Deus, devem glória ao Senhor. Quantos creem nisso? Deus espera glória e exaltação até mesmo quando estamos passando por tempestades. O que me chama a atenção, se você ler o texto com cuidado, Davi está descrevendo uma tempestade que começa no extremo norte de Israel e vai para o extremo sul, do Líbano para o Cádiz. E ela termina, essa tempestade, no versículo 9, no templo de Deus, onde todos dizem glória. O que ele está dizendo? As tempestades não me impediram de adorar o Senhor. Pelo contrário, elas me levaram ao lugar da adoração. Hoje eu vim dizer para você, quantos passam por lutas, por enfrentamentos, por dificuldades, levante a mão aí. Ah, o Senhor está te levando para o lugar da adoração. Mesmo as tempestades nos levam para a casa de Deus, para o lugar onde todos dizem glória. Ainda essa semana eu estava com a Sil lembrando de algumas tempestades que enfrentamos há pouco. E nós estávamos agradecendo a Deus, porque se essas tempestades não tivessem ocorrido, nós não estaríamos habilitados para viver o que Deus está fazendo hoje em nossas vidas. Quantos passam por luta, você pode dizer glória a Deus. Exalte ao Senhor pela luta que você tem passado, pela tempestade que você está enfrentando. Deus está te levando para um lugar de glória. Aleluia. O versículo continua: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. As tempestades não são desculpas para não honrarmos a Deus, o nome de Deus, para fazermos como Ele ensina. Não são. Nos momentos de tempestades, pensamentos perigosos vão surgir na nossa mente. Eles parecem nos isentar de fazer diferente do que Deus ensina. Pensamentos perigosos, quando uma crise se estabelece na família, envolve os recursos. Somos testados na nossa fé. Mas hoje, eu não sei que tipo de pensamentos tem surgido no teu coração. As lutas te machucaram, a tempestade, ela te abateu. E pensamentos perigosos têm feito você questionar coisas do Senhor. A voz de Deus é como um trovão, e ela hoje vai mandar pensamentos perigosos embora da tua mente agora, em nome de Jesus. Ele continua: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O que significa beleza da santidade? A palavra beleza aqui significa adorno sagrado. Tem a ver com as vestes bonitas, bem elaboradas, que os sacerdotes usavam quando serviam no tabernáculo ou na casa de Deus. Beleza da santidade tem a ver com o zelo que envolve a oferta no culto, que envolve a comunhão do povo de Deus. Sabe, as tempestades não são desculpas para não cultuarmos ao Senhor, para não irmos na igreja, para não entregarmos as nossas ofertas, para fazermos aquilo que o Senhor nos manda fazer e que compreende o culto daquele que é cristão. Seremos testados. As tempestades vão fazer você querer dormir demais e não vir no culto. As tempestades às vezes vão fazer você pensar em não entregar a sua oferta. Mas quando por uma atitude de fé, no meio da tempestade, adoramos o Senhor na beleza da sua santidade, a fidelidade do Senhor se manifesta em nossas vidas. Eu nunca vou me esquecer, nós lá em Moçambique, fazendo o trajeto do culto, uma picape velha que nos levava para aquele lugar onde iríamos prestar culto. E eu lembro, eu estava ali na caçamba. Enquanto caminhávamos, o carro caminhava na direção do lugar da igreja, do lugar onde íamos cultuar, eu via centenas de pessoas andando. Elas andavam quilômetros, alguns enfrentando enfermidades, muita gente aidética no lugar onde nós estávamos, mas eles vinham caminhando, eles vinham andando, muitos com os olhos amarelos por causa da malária, mas eles iam caminhando, eles iam andando, muitos passando dificuldades financeiras que nós não sabemos o que isso representa, mas eles na hora do louvor, das ofertas, todos vinham dançando e cantando, trazendo as hortaliças, trazendo as frutos do campo e deixando sobre o altar, porque eles estavam adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu não sei que tempestade você tem enfrentado, mas elas não são desculpas para não adorarmos ao Senhor desta forma. Quantos creem assim? Exalte O adore. Quantos estão passando por lutas e vieram hoje ao culto? Levanta a mão. Você está adorando a Deus na beleza da sua santidade. Quantos passam por luta e vieram trazer oferta aqui? Levanta a mão. Você está adorando a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia. A primeira lição é: nós temos uma dívida de glória com Deus. Segunda lição que esse salmo me apresenta tem a ver com o exercício da contemplação. Esse salmo, sem dúvida, é fruto de um exercício de contemplação. Davi está contemplando a tempestade. E enquanto ele observa a criação, Deus fala com ele. Uma das maneiras de ouvirmos Deus falar é através da contemplação. Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite traz conhecimento a outra noite. Não há palavras, mas em toda a terra é ouvida a sua voz. A criação fala a respeito da grandeza de Deus. Quando olhamos as flores, quando olhamos o sol, quando olhamos o céu, os mares e até mesmo as tempestades, Deus fala com a gente. Eu gosto de Jó, no capítulo 12, ele vai dizer assim: perguntem, porém, aos animais, às aves do céu. Ele diz: fale com a terra e ela instruirá. Deixe que os peixes lhe informem a respeito das coisas de Deus. O próprio Jesus nos ensina a fazer o mesmo. Ele diz: observe as aves no céu. Elas não ajuntam em celeiro, mas não lhes falta comida. Observem os lírios do campo. Nem Salomão e os seus servos vestiram roupas tão bonitas. Deus fala quando contemplamos a sua criação. Essa semana Deus vai falar com você. Quando você olhar o sol pela manhã, essa tarde Deus vai falar com você. Quando você observa o céu ou as flores no caminho da sua casa, Deus fala quando exercitamos a contemplação. Eu nunca me esqueço, alguns anos atrás eu participei de um retiro, e eles nos convidaram a fazer um exercício de fé, jejum de palavras. Durante um dia não podia conversar com ninguém a não ser com Deus. Teve gente do meu lado que teve crise de abstinência, tremia. Eu creio que esse exercício para as mulheres, era um retiro só de homens, ia ser mais difícil. Se bem que lá em casa eu falo mais que a Silvana, eu sou terrível. A gente começa a conversar de noite, eu não deixo ela dormir, ela está com sono e eu quero contar. Graças a Deus, eu não tenho problema de comunicação. Mas naquele dia eu tinha que ficar quieto. E eles falaram assim: Deus vai falar com vocês através da natureza. Observe, contemple, Deus vai falar. Eu não acreditei muito naquilo, mas saí com a minha Bíblia. Eu achei um lugar perto de um lago bonito que tinha ali e comecei a conversar com Deus. Eu disse: Deus, tem algumas situações na minha vida complicadas. E sobre o lago havia uma espessa neblina. E eu fiquei falando: Senhor, a minha vida está assim, começa a neblina. Eu não consigo enxergar adiante. Eu não consigo entender os seus propósitos. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu fechei os olhos e comecei a falar com Deus. E era bem cedo de manhã, o sol estava erguendo lá fora. E então, quando eu abri os olhos, bateu um vento e a neblina em cima do lago foi embora. E eu vi o sol resplandecendo sobre as águas e Deus me disse: eu vou mandar a neblina embora e vou fazer você refletir a minha glória. Deus fala através da natureza. Deus fala quando contemplamos. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Contemple as tempestades, contemple a natureza. Deus vai se revelar a você. Você quer ser mais feliz? Quem quer ser feliz aqui? Escute o som dos passarinhos. Respire cedo de manhã e agradeça. Um milagre aconteceu. Ah, quando contemplamos, quando adoramos, mesmo nos tempos difíceis, a nossa vida fica mais leve. Tem gente pesada aqui. Contempla a criação e os pesos vão sair dos seus lombos, porque o Deus que criou os céus e terra, Ele disse: haja luz, e do caos saiu beleza. Ele pôs em ordem todas as coisas, Ele interrompeu o silêncio, Ele acabou com a escuridão, Ele pôs o sol lá em cima, a flor aqui embaixo, Ele trouxe beleza à terra. Esse é o nosso Deus. Quantos creem nele? Você pode adorar ao Senhor, aplauda, exalte. Mas agora ele começa uma sessão nesse salmo, e eu quero que você preste atenção, porque ele começa a comparar a voz de Deus com um trovão. E na verdade, o que Davi quer nos ensinar é como Deus se revela a nós na tempestade. Quantos querem aprender sobre isso? Preste atenção. Cada comparação que ele faz, existe um recado de Deus para nós. Ele começa no versículo 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus de glória. A primeira lição: assim como o trovão, o som do trovão, mesmo no meio de uma tempestade, o som do trovão, ele sobrepuja outros sons. A voz de Deus, ela precisa ser assim na nossa vida. Ela precisa falar mais alto. Ela precisa sobrepujar outros sons. Na criação, Deus disse: haja luz, e a beleza se estabeleceu. Com a sua palavra, Ele criou o homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus disse como eles deveriam se portar no paraíso, naquele jardim. Mas em determinado momento, eles ouviram outras vozes falaram mais alto que a voz de Deus, e então eles se perderam. Toda vez que outras vozes tomam lugar na nossa vida, e elas sobrepujam a voz de Deus, nos perdemos. Eu gosto da história de Paulo, ouvimos sobre ele semana passada. Quando ele está na prisão, ele podia ouvir outras vozes, a voz da turba lá fora, dos judeus que queriam matá-lo. Podia ouvir a voz do seu coração. Estava numa prisão mal cheirosa, um lugar úmido, gelado, difícil, sozinho, e ainda por fazer o que é certo. Mas ao invés de ouvir a voz dos seus sentimentos, ele escuta o Senhor falando ao seu lado: coragem, coragem. Eu não sei que tipo de vozes você tem ouvido, vozes que querem te parar, vozes do teu coração que te fazem sentir injustiçado, cheio de razão, e então questionamentos vêm e te paralisam. Eu não sei se são vozes externas, vozes de ameaça. Eu não sei que tipo de vozes você tem ouvido, mas a voz de Deus é como um trovão. E hoje Ele está dizendo: eu vou me revelar a você. Abafa outras vozes. Eu gosto muito dos livros do Loren Cunningham. Tem um livro onde ele fala a respeito de como nós podemos ouvir a voz de Deus. E ele vai ensinar algo simples. Quando você buscar o direcionamento de Deus para a sua vida, ore da seguinte maneira. Primeiro, ore para que Deus cale a voz do teu coração. Segundo, para que Deus cale a voz do inimigo. E então, espere. Deus vai se revelar para você. Quantos querem ouvir de maneira sincera a direção de Deus? Olha assim, Deus, cala a voz do meu coração. Cala a voz. Feche seus olhos, põe a mão no coração. Deus, cala a voz do meu coração. Eu quero ouvir tão somente a sua voz. Ah, Deus, cala o inimigo, eu não quero ser confundido. Deus vai se revelar a você. E então o texto continua, versículo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Como um trovão, a voz de Deus vem do alto. Ela está sobre autoridades, sobre domínios, por isso ela é cheia de majestade. Sabe, existem momentos na nossa vida onde seremos testados. Pessoas importantes para nós, lideranças, pessoas que respeitamos, autoridades constituídas, elas vão nos falar para fazermos algo contrário à voz de Deus. Mas a Bíblia está dizendo, a voz de Deus não se equipara. Ela vem do alto. Ela é cheia de majestade. Nunca é certo desobedecer pai e mãe. A não ser quando eles mandam eu fazer algo diferente do que Deus me mandou fazer. Por quê? Porque a voz de Deus é cheia de majestade. Ele está no alto. A Bíblia diz que devemos honrar as autoridades constituídas. Quantos creem que isso é um valor na Bíblia? Creem nisso? Mas quando as autoridades me orientam ou me encaminham para fazer algo que a palavra de Deus diz o contrário, o que eu devo fazer? A voz de Deus vem do alto. Ela é como um trovão. Ela é cheia de majestade. Nós vivemos um tempo onde seremos testados. Autoridades, professores, autoridades constituídas, elas vão nos dizer para fazer aquilo que a palavra de Deus diz diferente. Mas a voz de Deus é como um trovão e ela não se equipara, ela é cheia de majestade. Eu gosto na história, na Bíblia, quando Deus manda um profeta entregar um recado de confrontação ao rei de Israel, um rei idólatra. E Deus diz para aquele profeta: você vai sair de casa, você não vai parar em lugar nenhum, você não vai comer em lugar nenhum, você vai trazer simplesmente o recado que eu te mandei entregar. Ele chega diante do rei, que está diante do altar. Quando ele traz o recado de Deus, o rei tenta resistir, mas quando estende o dedo no enriste, o seu braço fica paralisado. E então Deus faz o altar quebrar no meio. Deus honra aquele profeta. No caminho de volta para casa, um outro profeta, que se diz homem de Deus, fala para ele: eu tive uma revelação do Senhor que é para eu te levar para casa comer comigo. O que Deus tinha mandado fazer não era para parar na casa de ninguém, nem para comer em lugar nenhum. Mas era um profeta que estava falando. E então ele vai para casa desse homem, come com ele. E a Bíblia diz que quando ele está no caminho de volta, um leão vem e o come. Pastor, que história horrível essa. A voz de Deus vem do alto, até mesmo quando é um profeta, um pastor, que está ensinando algo que a palavra de Deus não ensina. Presta atenção, você tem que ler a Bíblia e conhecer a palavra do Senhor. Tem muita gente nesses dias sendo confundidas por pessoas que se dizem de Deus, pessoas com vasto conhecimento, com uma cultura brilhante, supera a minha em muito, mas estão ensinando coisas que a palavra de Deus não ensina. E tem muita gente no meio do povo de Deus bebendo água suja. Deixa eu te dizer, a voz de Deus é como o trovão, ela vem do alto e ela é cheia de majestade. Presta atenção. O texto continua. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. Ele está vendo agora os efeitos da tempestade. O trovão, o raio vem e as árvores quebram lá embaixo. E agora ele está fazendo poesia. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, árvores espessas, resistentes. Diante de um raio elas se quebram. A voz de Deus é assim, ela é irresistível. Ela faz saltar os carvalhos como bois selvagens. As árvores espessas do Líbano e de Sirion, diante da voz de Deus, se quebram, racham no meio. A voz de Deus é irresistível. É isso que ele está dizendo. Irresistível. Quando o faraó tentou resistir à voz do Senhor, as pragas bateram na porta da sua casa. Quando Jonas tentou resistir à voz de Deus, ele foi tragado para as profundezas do mar. A voz de Deus é irresistível. Você já tentou resistir? Você já tentou resistir à voz do Senhor alguma vez? Todas as vezes que eu tentei resistir à voz de Deus, e às vezes os comandos do Senhor são difíceis, eu me arrebentei, eu me quebrei. Tem gente aqui que há tempo Deus está chamando, Deus está mandando você fazer algo. Você sabe, Ele te chamou, Ele pediu para você tomar posicionamentos, fazer coisas, mas você fica enrolando. E aí, enquanto a gente resiste, a tempestade se intensifica na nossa vida. Mas quando a gente cede, a bênção do Senhor vem sobre nós. Em nome de Jesus, não resista. Não resista. Não resista. E ele continua. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Sabe, o raio quando faz o risco no céu escuro, ele desbarata o poder das trevas. Ele traz luz no tempo da escuridão. Quantos creem na revelação de Deus? Eu creio, Deus fala. Como um raio que ilumina tudo ao seu redor, eu creio, a luz de Deus no meio da escuridão vai se manifestar na sua vida. Ele vai trazer direção. Ele fala. Ainda essa semana eu estava pedindo uma resposta para Deus sobre algo difícil. Tem decisões na vida que parece ser tomar, foi para um lado é ruim, foi para o outro lado também é ruim. Já viveu algo assim? Não tem decisão boa. E aí eu estava nessa, assim, o que eu faço? E a direção que Deus estava me sentindo, que Deus estava me dando, era difícil. Eu, no começo do culto, estava no culto, pedi uma palavra ao Senhor, abri a Bíblia e caiu um texto assim pesado. Falei, puxa, mas isso? Falei, ah, Deus, sendo o Senhor, confirma. Passou alguns minutos. Um jovem que estava atrás de mim bateu assim nas costas. O que foi? Pastor, Deus me deu uma palavra, mas é uma palavra difícil. Sobre algo que tem que ser feito. Falei, sério? E aí começa a ler. Falei, não acredito. Deus fala. Se você buscar o Senhor, a voz de Deus vai ser como um risco de luz no meio da escuridão. Ele vai trazer direção. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Você já viu um trovão fazendo as coisas tremerem? Um raio forte, as janelas tremerem. E aí balança tudo, as crianças ficam assustadas. Lá em casa, quando dá umas tempestades assim, aí vai todo mundo para a nossa cama. Na verdade, o Benício gosta de ir quase sempre, mas daí quando dá uma tempestade mais forte, aparece todo mundo lá para dormir com a gente. É uma maravilha. E o Beni me chuta nas costelas, ele se mexe. Por quê? A tempestade faz tremer. E agora ele está fazendo essa comparação. Deus fez tremer o deserto de Cádiz. O que aconteceu em Cádiz? Barneia, quem lembra? Quando os espias voltaram da terra prometida, eles trouxeram um relato assustador. Terra de gigantes, com fortalezas intransponíveis, nós seremos como gafanhotos diante deles. E aí eles atemorizam. E o projeto de Deus atrasa 40 anos. Na história do povo, eles ficam andando em círculos. Sabe? Ele está dizendo, a voz de Deus, ela precisa nos encher de temor e reverência. Você está tremendo por causa dos gigantes lá fora, das fortalezas. Você deveria tremer diante da voz de Deus, porque ela é como um trovão que faz o deserto tremer. Sabe, para entrarmos na terra prometida, vamos ter que enfrentar os nossos medos. Mas atrás de nós, Deus vem como um trovão. E quando Ele manifesta a sua voz, não foi o grito do povo de Israel que fez as muralhas caírem por terra em Jericó, não. Enquanto eles andaram na direção de Deus, o que Deus tinha lhes mandado, Deus deu um brado do céu, e a sua voz como um trovão destruiu fortalezas. Não tenha medo, continue caminhando, continue andando na direção daquilo que o Senhor te mandou fazer. Não atrase o projeto de Deus, não atrase o projeto de Deus por causa do medo. A voz do Senhor faz as coisas tremerem. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Pode chegar o pessoal do louvor, já estou terminando. Quem já atrasou o projeto de Deus aqui? Eu lembro quando nós fomos para a África, tinha um rapaz trabalhando muito, que ele queria pagar o dote para casar, chamava Lobolo. Nós voltamos de lá, angustiados, levantamos uma oferta para ajudar ele a pagar o Lobolo. Mas ele ficou ansioso quando ligamos para a missionária falou, olha, não dá mais. Ele já se juntou com a menina, perdeu a bênção, já estava em curso. Ei, a bênção vai chegar, a bênção já está em curso. Não para, não para. A voz do Senhor, e eu vou terminar dizendo, a voz do Senhor faz dar crias corças e desnuda os bosques. Agora a imagem é do trovão assustando as corças, e elas entram em parto, trabalho de parto de forma prematura. O que Deus está falando? A minha voz revela o que está oculto, o que está escondido. E aí Ele usa outra imagem para repetir o mesmo. Ele desnuda os bosques. Sabe a floresta? Do alto você não vê o chão. Mas quando uma tempestade passa e as folhas caem, o que está lá embaixo é revelado. A voz de Deus revela o que está oculto. Eu nunca vou me esquecer uma crise que a gente passou. Nós oramos pedindo que Deus revelasse o que estava oculto, e em sonhos Deus trouxe entendimento. Deus revela, a voz de Deus mostra o que está escondido. Eu queria orar com você. Nós vamos fazer o que esse texto ensina, o que Davi nos ensina. Nós vamos adorar no meio da tempestade. E eu creio, enquanto nós fazemos isso, a voz do Senhor vai se manifestar como um forte trovão entre nós. Quantos creem nisso? Quero te desafiar, você que está em lutas, passando por tempestades, por momentos difíceis, a adorar a Deus no meio da tempestade. Eu creio, quando fazemos isso, a voz de Deus vai se manifestar, quebrando os cedros do Líbano, fazendo riscos nos céus, fazendo o deserto tremer, Deus vai se revelar de forma extraordinária. Quantos creem nisso? Se esse é o teu desejo, que Deus se revele a você. Se você quer adorar ao Senhor no meio da sua tempestade, aonde você está, fique de pé agora. Fique de pé agora. Fique de pé. Assim como Abacuque, nós vamos fazer. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da oliveira e o produto dela minta, ovelhas no aprisco, gado no curral, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aonde você está? Quero que você feche seus olhos e pense nas batalhas, nas lutas que você tem enfrentado. E eu quero que você faça um exercício de fé agora. Nós vamos adorar a Deus pela tempestade. Pastor, como que eu posso adorar a Deus? Por causa que não tem como. Confia. Escuta aqui. Adora. Exalta o Senhor pela tempestade. E você vai ouvir a voz de Deus como um trovão. Feche seus olhos e comece a exaltar. Quem está passando por luta aqui, levanta a mão. Quem está passando por batalha, por momentos difíceis, você pode exaltar ao Senhor. Comece a agradecer a Deus. Deus, obrigado por essa luta que eu tenho enfrentado. Obrigado por essa crise financeira. Obrigado por esse enfrentamento. Comece a fazer isso agora. Aonde você está? Obrigado por essa confusão que se estabeleceu e eu não entendo. Obrigado, Deus. Oh, comece a agradecer. Comece a agradecer. Aonde você está? Comece a exaltar ao Senhor pelas tempestades. Ele está na tempestade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de glória troveja. Aleluia. O Senhor está na tempestade. Comece a adorá-lo. Comece a exaltá-lo. Pai, nós te louvamos pelas tempestades. Nós te exaltamos. Enquanto enfrentamos as chuvas pesadas, nós te adoramos pelo vento. Ah, te adoramos. Te adoramos, te exaltamos. Ah, Deus, pelas perdas. Te exaltamos, Pai, por aquilo que não entendemos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Pai, que a voz do Senhor se manifeste neste lugar como um trovão. Que a voz do Senhor sobrepuje agora outras vozes. Que a voz do Senhor levante pessoas neste lugar. Que a voz do Senhor risque os céus nesta casa. Que a voz do Senhor cure pessoas. Que a voz do Senhor restaure chamados. Que a voz do Senhor desperte pessoas do sono espiritual. Que a voz do Senhor, como um trovão, ressoe neste lugar. E que todos possam dizer glória. Majestade, Ele é Deus que rasga os céus. A sua voz é cheia de poder e autoridade. A sua voz é cheia de majestade. A sua voz quebra os cedros do Líbano. A sua voz despedaça os cedros do Líbano. A sua voz é como a voz, o som de muitas águas. A sua voz, ah Deus, a sua voz, como queremos ouvi-la. Levanta pessoas hoje. Faz o extraordinário acontecer entre nós. Enquanto observamos as tempestades da janela, queremos ver a tua glória. Faz algo novo, maravilhoso entre nós. Se hoje você veio aqui, está passando um tempo difícil e quer ouvir a voz de Deus, talvez você nunca ouviu, mas hoje você está dizendo: eu creio no poder da tua palavra, eu quero me entregar a Jesus, quero me entregar para o Senhor, quero que o Senhor me tome pelas mãos e me abençoe. Eu quero orar por você e eu creio que Deus vai te despertar do sono da morte para uma nova vida. Tem gente que quer tomar essa decisão hoje aqui, entregar a vida para Jesus, quer ouvir a voz dele, quer o comando dele na vida. Não vai ser do teu jeito, vai ser do jeito dele. Aonde você está, levanta a tua mão bem alto, deixa eu ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alto, tem mais gente. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem uma multidão. Vou fazer uma oração simples com você, que eu já estourei a orar, mas eu preciso orar por você. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero ouvir a tua voz e ser dirigido por ela. Me abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar essa última canção. Os pastores vão estar aqui na frente, líderes, diáconos. Se você quer receber uma oração, está passando por um tempo de tempestade, se você entregou tua vida para Jesus hoje, enquanto nós cantamos, vem para cá. Nós vamos encerrar o nosso culto em seguida. Adore a Deus na tempestade.
Aleluia, pode aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus, Ele é maravilhoso, o Senhor é extraordinário. A gente está encerrando esse culto aqui. Eu não sei se você tem essa impressão. Eu falei com o pastor Michel no primeiro culto, falei: olha, estou com saudade já da série do Extraordinário. Que coisa boa, como eu fui abençoado, como me inspirou a viver coisas especiais com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: a série acaba, mas o Deus extraordinário, esse caminha com a gente todos os dias. E Ele vai continuar contigo, te levando no meio das tempestades em vitória. E hoje a gente vai celebrar juntos aqui uma vitória. Nesse dia, tá aqui o seu Urias e a Dona Ivone. Eles estão completando 68 anos de casado. Olha só. Estão conosco aqui na igreja. E ele foi, por exemplo, um dos advogados, ou o advogado principal lá da campanha da compra deste terreno, quando a igreja estava lá ainda na Westfalen. E tem uma história tão bonita de fé, de entrega, de doação de vida. E a gente quer agradecer a Deus pela vida de vocês e dizer que o Senhor continue a fazer coisas lindas, extraordinárias, porque a vida de vocês aqui no meio de nós é prova desse Senhor extraordinário que abençoa. Essa bênção que a gente quer sobre eles também será com você todos os dias da sua vida, enquanto você ouvir e obedecer a voz extraordinária do Senhor. Vamos orar? Estende a tua mão na direção desse casal querido e a gente vai terminar juntos nesse culto com essa oração. Senhor, que alegria a gente poder neste culto cantar, louvar o Senhor, ouvir a tua voz, a tua palavra, o teu Espírito nos visitando mais uma vez, nos encorajando a viver acima das tempestades, a entender que a tua voz, ela é soberana, ela é majestosa. O Senhor está acima de toda e qualquer dificuldade que enfrentamos e tem vitórias para nós. Senhor, termos este casal querido aqui, completando 68 anos de vida, é prova disso, da tua vitória, da tua bênção na nossa vida, nas nossas gerações. Louvado seja o teu nome por eles. Que nesse dia, ah Deus, o Senhor receba a nossa gratidão por eles e o Senhor renove a tua bênção mais uma vez sobre este casal, sobre esta família, sobre os filhos dos seus filhos. Ah Deus, cada geração que seja temente ao Senhor e caminhe na tua presença, assim como seus pais aqui o fazem até hoje. Continua, Deus, renovando a tua bênção sobre eles, mas estende também sobre nós a tua bênção. Nós desejamos mais do Senhor. Continua com o teu povo, Deus, que o teu amor, que as consolações do teu Espírito e a graça de Jesus repousem sobre cada um de nós, sobre todo o teu povo espalhado pela face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Dá um abraço nas pessoas que estão do seu lado. Que você tenha um domingo excelente, extraordinário. Deus abençoe vocês, queridos.